Bom, antes eu queria fazer apenas um esclarecimento com relação ao número trazido que foi obtido daquela despesa que foi informada com informação da RAIS de 2013 e apenas de um mês, que é o mês de outubro de 2013. E essa informação que consta na RAIS, ela é informação dos próprios conselhos que colocam, inserem esses dados na RAIS. Então, a gente apenas coletou essas informações e trouxe apenas para divulgar um número que foi apresentado. É lógico que anualmente esse valor deve ser multiplicado por 13, né, incluindo férias, e foram os próprios conselhos que informaram os valores, né? Então, assim, o terceiro não tem informação com ele, foi obtido da RAIS, 2013, apenas em um mês de outubro, né? E nós entendemos o seguinte, que com relação ao que foi colocado pelo senhor Marcos, né, eu acredito que, em se tratando de emprego público, né, que até então se caracteriza como emprego público, dos funcionários contratados pelos diversos conselhos, há que se observar o contraditório, a exemplo do que se faz no Banco Brasil, Caixa Econômica, que são também empregados públicos, concursados, né? Então, assim, isso não foi colocado na cartilha, porque a cartilha é apenas uma orientação para os conselhos em relação a vários procedimentos genéricos em relação à prestação de contas e informação de algumas decisões que o próprio tribunal tomou em relação ao regime de contratação, até então, de forma demandada para o tribunal. Então, assim, as decisões do TCU são em função do que a sociedade demanda ao tribunal em relação à denúncia e representação, e o tribunal decide em função da legislação de que se tem na ocasião que está sendo apreciado o fato. Inclusive com relação a decisões judiciais, tribunais superiores, que são também levadas sempre em consideração. E até o momento, o que se tem decidido no tribunal foi o que foi trazido aqui na audiência pública, né? Lógico que essas posições podem ser alteradas futuramente em função de alterações na legislação, como também jurisprudência de tribunais superiores em relação ao assunto tratado. E vejo também que eu percebi ao longo dos debates dificuldades operacionais, porque até mencionei que o Ministério do Planejamento ele citou a dificuldade em relação à matrícula que foi mencionada, ao orçamento público, dotação orçamentária, o que fazer com os aposentados que já estão na situação de aposentados, regras de aposentadoria caso realize a transposição dos funcionários para o regime estatutário. Isso iria se modificar em relação a cada grupo que estava no Conselho antes da Constituição, que ingressou depois. A data do ingresso influencia também nessa regra de aposentadoria, se essas pessoas iriam ser incluídas no FUNPRESP ou não, se a aposentadoria se daria com paridade ou pela média. O caso também dos pensionistas em relação a esses servidores que já foram aposentados e ocasionalmente faleceram. Então, tudo isso não há uma definição clara de como fazer e acredito que seja uma dificuldade operacional para que realmente as coisas aconteçam. E o orçamento, como será pago, se o próprio Conselho arcará com todas as despesas do aposentado, do pensionista ou a União? Iniciativa de lei para aprovar aumento salarial de que seria do presidente da República, ou no mínimo seria isso, porque são entidades vinculadas ao Poder Executivo. Então, todos esses fatos, todas essas dificuldades, elas precisam ser esclarecidas e colocadas no papel para que as pessoas possam saber que caminho tomar para resolver o problema. Então, foi isso que eu percebi na discussão. E o TCU também aceita sugestões com relação ao que foi apresentado, com relação à cartilha. Tem na cartilha endereço, no portal do tribunal também, a telefones, endereço eletrônico da ouvidoria, da CGSEX, que podem ser enviadas sugestões ou propostas de alterações ou o que quer que seja em relação a esse assunto ou outros também que achar necessário. Então, é isso que eu queria falar para os senhores. Obrigado.
Aqui agradecemos ao Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, seu Lídio José Ferreira da Silva Lima, e obrigada pela cartilha, que é importante porque ela traz uma orientação.
Senhora Presidente.
Senador Eduardo Suplicy.
Eu quero pedir desculpas, mas, sobretudo, cumprimentar a Vossa Excelência, senadora Ana Rita, que, como presidente, abriu esse espaço para esta interação entre os conselhos nacionais e as diversas representações de trabalhadores para bem esclarecer e proporcionar um diálogo onde nada como representantes de trabalhadores expressar aqui o seu sentimento, dificuldades e tudo, mas também para que os conselhos estejam podendo ouvir este sentimento. Então, certamente esta audiência significa um aprendizado muito importante e passos positivos serão dados. Eu tenho que pedir licença, senadora Ana Rita, por uma emergência de obrigação como senador, então não vou poder ficar mais tempo. Parabéns a Vossa Excelência e a todos que aqui têm contribuído para esta interação tão positiva. Obrigado.
Obrigada, senador Eduardo Suplicy, sempre muito parceiro da Comissão de Direitos Humanos, nos ajudando muito aqui. Se o senador Fleury também quisesse manifestar, senador, só fique bastante à vontade no momento oportuno, a hora que o senhor quiser, viu? O senador Fleury assumiu recentemente aqui no Senado Federal, né? Então, o senhor fique bastante à vontade para se manifestar, tá bom? Quer falar agora?
Daqui a pouco.
Daqui a pouquinho? Então, tá bom. Eu vou passar a palavra, então. Obrigado, senador Suplicy, pela presença e pelo apoio. Vou passar a palavra a Inês Granada Pedro, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional. O Fenacera.
Estão ouvindo? Eu vou responder muito objetivamente a questão que foi levantada, né, pela senadora Ana Rita. Ela levantou uma questão inicial, fez uma pergunta para os membros da mesa, e a federação tem uma resposta muito sucinta a essa pergunta. Então, como eu posso usar parte desses outros 5 minutos para, pelo menos, esclarecer 2 pontos importantes. Essa questão do e-mail que veio dizendo que eu conversei com o presidente do COFES e ele teria sido mencionado que eu era contra a aplicação do RJU e mudei de ideia. Eu queria deixar claro que não conheço presidente do COFES pessoalmente. Nunca encontrei com ele. Na verdade, não sei quem é. Lá em 2000, eu, de fato, conversei com o presidente do COFES, mas não era essa pessoa que é presidente hoje. E naquela ocasião, faço questão de lembrar aqui, que naquela ocasião eu estive lá, já como diretora da Finacera, eu e um outro colega ocupávamos a Secretaria de Comunicação, e eu ouvi uma fala muito estimulante do presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Naquela ocasião, ele disse assim: olha, essa DIN que vocês conseguiram fazer aprovar, era de 17/17, facilitou muito a minha vida. Porque eu agora, quando sou eleito presidente do Conselho, não sou obrigado a ficar atendendo as pessoas que vêm me pedir emprego. Quando elas vêm e invocam algum compromisso que elas tinham durante a minha campanha, eu posso dizer que estou impedido porque agora eu tenho que fazer concurso público. Então, isso foi dito pelo COFES lá no comecinho dos anos 2000. Infelizmente, não sei se o atual presidente do COFES tem a mesma posição no assunto. Tenho a impressão que não. E não tive ainda a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente e falar disso. Então, tem um equívoco nesse e-mail que foi dirigido. E também esclarecer que, como o presidente Viana registrou, nós temos tido muitas conversas. De fato, há muitos anos eu encontro, converso com o presidente Viana pela representação que eu tenho no Sindicato dos Servidores de São Paulo, do sindicato da minha categoria. Não sou eu que converso com ele, é o Sinsexpro e agora, mais recentemente, a Fenacera, para ver se um dia nós conseguimos retomar os acordos coletivos de trabalho naquele conselho que não temos. Então, as nossas conversas são muito frequentes mesmo, mas com essa intenção. Em relação à questão que foi levantada aqui, como resultado de todos os debates que nós estamos fazendo, que é o direcionamento de uma gestão na Procuradoria, se eu entendi, é na Procuradoria Jurídica, né, num órgão consultor jurídico aqui do Senado, para a consultoria jurídica, para encaminhar em conjunto a proposição de um projeto de lei, de uma iniciativa do Executivo, que responda regularmente todas essas questões da transposição do RJU, que, como eu disse na minha primeira fala, para nós é um assunto resolvido. A federação, inclusive, vou repetir, celebra essa iniciativa da gente regulamentar direitinho quais os desdobramentos da aplicação, porque a aplicação vai se dar. Quando analisados os embargos de declaração que foram movidos pelos conselhos, o STJ vai oficiar os conselhos para cumprir, para adotar o RJU. É simples assim, a decisão já está dada, vão ser oficiados e vão adotar. Como exercitar, como fazer essa transposição, de fato, o que está evidenciado no nosso debate aqui, é que tem várias questões em abertas. Então, que os conselhos, a representação dos trabalhadores, as assessorias jurídicas, o TCU, o Ministério Público, todos que puderem, e particularmente a importante contribuição da Comissão de Direitos Humanos, todos os que puderem contribuir no sentido de fazer esse encaminhamento da definição de como aplicar, a federação vê com muitos bons olhos, já pediu assento nesse grupo, nas reuniões do grupo intercameral, tem sido convidada para as reuniões do Conselho dos Conselhos Federais, do Fórum dos Conselhos Federais. A colocação da Isaura foi a colocação da direção da FENASERA. Isaura é diretora jurídica da Federação Nacional da FENASERA, somos da mesma entidade. Então, o que nós temos muito claro é isso, é que a lei já até faculta, já até existe lei, para permitir acordos com embasamento jurídico de diversas dessas questões que os conselhos, os contrários, dizem que não está respondido, mas que estão. Tanto do recolhimento do pagamento das aposentadorias, recolhimento do INSS, do Fundo de Garantia, teria já um espaço jurídico, uma garantia jurídica para a gente resolver essas questões. Mas, se é para encaminharmos um projeto através do Executivo, vamos fazer isso. A federação concorda, sim.
Muito obrigada, Inês Granada Pedro. Presidente da FENASERA, obrigada pela presença e pela contribuição aqui. Eu vou agora passar a palavra para o Jefferson da Silva Santos, que é o presidente do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional nas entidades coligadas e afins de Sergipe.
Nome extenso aí.
Muito.
Eu vou falar diretamente sobre uma nota técnica que o Ministério do Planejamento fez, conforme o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo encaminhou vários ofícios à Presidência da República, pedindo para que o presidente criasse os cargos nos conselhos de fiscalização. E o que eu estou aqui com a nota técnica na mão, e é muito, ao meu ver, muito complicado o posicionamento do Ministério do Planejamento. O que ocorre? Em 2007, nos anos 2007, 2008, 2009, o Conselho Regional de Odontologia encaminhou vários ofícios à Presidência da República pedindo para criar os cargos nos conselhos de fiscalização. Em 2012, esses ofícios chegaram ao Ministério do Planejamento. E ele fez uma nota técnica falando sobre o assunto, que eu vou ler até uma parte aqui para vocês, dizendo mais ou menos isso. Por todo o exposto, reitera-se a recomendação de que a pressão que determinados segmentos e o Ministério Público Federal vem exercendo para a aplicação do regime estatutário da Lei 8.112 aos servidores dos conselhos profissionais precisa ser enfrentado pelo Poder Executivo, se necessário em articulação com os poderes judiciários e legislativo. Essa é uma parte da conclusão da nota técnica do Ministério do Planejamento. Oficiou ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, falando mais ou menos, eu vou ler também um trecho aqui, que disse: o assunto encontra-se em análise nesse Ministério. Isso desde 2007, né? Que o Conselho enviou os ofícios. Lembramos que a questão não se resume à elaboração de lei para a criação de cargos para o exercício desses conselhos. Os estudos têm que contemplar aspectos orçamentários e podem apontar para a possibilidade de reflexos na natureza jurídica dos conselhos, que poderia ser alterada, inclusive com a perda de autonomia administrativa financeira e da possibilidade de eleição de seus dirigentes pelos inscritos em cada um deles. E o que me deixou mais indignado é o final. O que não seria desejável neste momento? O que não seria desejável neste momento para o Ministério do Planejamento? É não alterar a estrutura dos conselhos atualmente? Por Porque se for para regulamentar uma matéria que o judiciário está dizendo que é cabível, e o que é isso? O que não seria desejável, né? Porque nós precisamos entender o que não seria desejável. Precisamos. E eu até gostaria aqui de falar aqui uma parte da palavra de Inês, que os conselhos, após a decisão dos embargos, né, pelo ministro Jorge Mussi, lá no recurso especial, serão oficiados os conselhos para o cumprimento, né, Inês? Eu acho que não. Eu acho que os conselhos vão entrar com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho. Porque desde 90 que esse... Então, só aqueles que fazem parte do processo. Mas desde 90 que o processo está em curso. Por que os conselhos não disseram, não, eu quero aplicar o regime estatutário? É o entendimento do judiciário? Eu quero aplicar. Aplico. Só me diga como é. Porque tantos recursos. Tantos e tantos recursos. Mais de 20 anos uma ação judicial. Certamente, muitos dos meus colegas, né, hoje, dos sindicatos, eram certamente da minha idade. Será que eu entrei no Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe em 2011, através de concurso público? Será que eu também vou chegar daqui a 20 anos, se eu continuar no Conselho, para esperar o regime estatutário novamente? Douglas falou que, por favor, né, interceda por nós, né? Eu vou além. Eu suplico ao Ministério Público Federal, aqui à Comissão de Direitos Humanos, que interceda por nós, porque nós estamos sofrendo. Estávamos sofrendo, calado, sem expor a situação. A gente analisou e viu a necessidade de expor para a sociedade, através dessa casa, através da Assembleia Legislativa de Sergipe, da Bahia, de expor a situação, que a sociedade precisa saber o que ocorre nos conselhos. E eu acho que isso a gente deve levar para o debate e construir conjuntamente com os conselhos de fiscalização, o poder executivo e a classe trabalhadora. E eu até proponho aqui a mesa, né, uma articulação para a gente chegar no executivo. Porque, pelo que se vê nas nossas técnicas, o executivo ele tenta se sair. Não é comigo, não é por aqui, não é desejável. Sim, como a gente vai resolver? Esse é o grande problema aí. Muito obrigado aí por todos.
Muito bem. Obrigada, Jefferson da Silva Santos, presidente do Sindicose, lá do estado de Sergipe. O senador Fleury gostaria de se manifestar? Eu vou pedir ao doutor Alexandre para guardar um minutinho, por favor, porque aqui os senadores falam na hora que achar que deve. Não é isso?
É isso. Mas quero cumprimentar Vossa Excelência, que nessa comissão tem mostrado um equilíbrio, mostrado toda a população nacional que frequenta nessas comissões, e hoje a senhora deu, Vossa Excelência deu mais uma prova do equilíbrio. Numa discussão onde a divergência aqui foi muito maior do que a convergência, a senhora teve o equilíbrio de ouvir todos e analisar. Ao Jefferson, você pode ficar tranquilo que enquanto a senadora Marita estiver nessa comissão, todos vocês serão ouvidos e ela analisará caso a caso antes de uma decisão. Pegando um gancho da palavra de Vossa Excelência, acho que o grande passo seria a legalização pelo Executivo. Mas, com o pouco conhecimento que eu tenho, às vezes uma Câmara Setorial daria condições para que tenham uma discussão, para que a senhora encaminhe ao Executivo para normalizar a lei para ambas as partes e um só local para o julgamento. Seriam essas minhas palavras. Mais uma vez, cumprimentar a senhora por presidir essa comissão com tanto tranquilidade, com tanto pulso, e sempre ouvindo e deixando todos falarem ao tempo necessário. Parabéns, senadora.
Obrigada, senador Fleury. Nós vamos, assim que concluirmos aqui as falas dos nossos convidados, nós vamos fazer aqui alguns encaminhamentos. Então, eu passo a palavra agora ao Procurador Regional da República, da Primeira Região, o senhor Alexandre Amaral.